בעזרת השם, דף קס"ב, צטט ג'בעבד רבה פסו, בבינז הנוב דף שלום עליכם. סטמבוס דף קס"א עמוד ב, נקורת עניין ג'יבשו. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן פלו סביו, רבי יצחק בר יוסף אינו מג'ל רבי יוחנן. כל המחלקים כולם, צריך שיכתוב ודן קיומיו. פלו רבי יוחנן, כשכונו מסקריבה, אסקריבים דוקומנטו. ידעתי כי הפגה אוגו פרקוחיג'י, no final do documento ele tem que mencionar todas as correções e dizer que tudo que ele corrigiu é verdade. Então, ele mencionando as correções, elimina o risco que o dono do documento faça novas correções, apague outros pedaços e escreva o que ele quer em cima, falsificando o conteúdo. O escriba, quando ele corrige, ele tem que mencionar, então, somente essas correções que o escriba confirmou, são levadas em conta. Outras correções, suspeitamos que foi o dono do documento que fez. Uma outra lei, que nada de novo pode ser escrito na última linha do documento. A última linha tem que ser, no máximo, um resumo do conteúdo. Maita, mas qual é o motivo disso? Por que o escriba não pode escrever algo novo na última linha? Começamos com o Samerbet em cima. Amar Rav Amram, lefi shene medim ishita achrona. Fala Rav Amram o seguinte raciocínio. Muitas vezes, quando as testemunhas assinam, elas não assinam logo rente à última linha. Muitas vezes deixam um espaço, digamos um espaço de uma linha. Então, se o escriba vai escrever o documento e as testemunhas vão afastar as assinaturas uma linha do texto, existe um risco que o dono do documento, depois que as testemunhas já assinaram, vai escrever uma nova linha nesse espaço e acrescentando o que ele quiser, falsificando o conteúdo para se favorecer. Existe esse risco. Então fala Rabbi Yochanan, fala Rav Amram, que na última linha do documento não pode ter nada novo, nada que não foi mencionado anteriormente. Então isso elimina o risco que o dono do documento vai escrever essa última linha nesse espaço entre o texto e as assinaturas, escrevendo algo novo. Mesmo que ele escrever algo novo, isso não vai ser levado em conta. A última linha, a Shita Achrona, um resumo. Amar Rav Nachman Rav Amram, Minabacha, fala Rav Nachman Rav Amram, qual a fonte para essa lei? Amar Edetana, fala Rav Nachman Braita, e Riketa Eidim, Shnei Shitim, Minaktav, Pasul, Shita Achat, Kasher, fala Braita, que se as testemunhas assinaram, deixando um espaço de duas linhas vazias entre o texto e as assinaturas, o documento é inválido. Se o espaço entre o texto e as assinaturas é de uma linha, tudo bem. Então fala Abraham, mas Shneshitim, Dirma Mizaya Vekataf, Shidachana Mizaya Vekataf. Pergunta o sábio, que diferença faz se o espaço é de duas linhas ou de uma linha? O problema com as duas linhas é que suspeitamos que depois das assinaturas, o dono do documento vai escrever mais coisas, falsificando o conteúdo para se favorecer. O mesmo risco existe se o espaço entre o texto e as assinaturas é de uma linha. Qual é a diferença? Então fala, vamos ver da breve esse conceito. Se o espaço entre o texto e as assinaturas é de uma linha vazia, não tem nenhum risco. Mesmo se o dono do documento vai escrever algo novo nessa última linha, isso não vai ser levado em conta. A última linha pode ser só um resumo. Então, se o espaço é de uma linha, o documento é válido. Mas se o espaço entre o texto e as assinaturas é de duas linhas, existe o risco que o dono do documento vai escrever duas linhas novas. Na última linha, ele vai resumir o conteúdo do documento. Na penúltima linha, ele vai escrever algo novo, falsificando o conteúdo. Então, por isso, se o espaço entre o texto e as assinaturas é de duas linhas, o documento se invalida. Se o espaço é de uma linha só, não tem nenhum risco. A última linha não pode inovar nada que não foi mencionado no conteúdo do texto. Viramos a página e vai perguntar aos sábios. Shitam Bertzamai, qual é a lei se o espaço entre o texto e as assinaturas é de uma linha e meia? Pode ser que tem sim problema, porque existe um risco que o dono do documento vai escrever nesse espaço de uma linha e meia, duas linhas, com a letra menor. E na penúltima linha, ele vai escrever coisas novas. Ou talvez não tem problema. Porque se ele fizer isso, provavelmente o tribunal vai desmascarar ele. Vai perceber, peraí, por que as últimas duas linhas têm a letra menor? Deve ser que quem escreveu essas últimas duas linhas foi o dono do documento, porque justamente ele quis falar algo novo na penúltima linha. Então, o tribunal vai deixar de lado, não vai dar bola para o que está escrito nessas últimas duas linhas com a letra menor, porque vai suspeitar que isso é falsificado. Então, será que tem problema se o espaço é de uma linha e meia? Porque na prática o dono do documento tem o poder de escrever lá duas linhas com a letra menor. Ou talvez não tem problema, porque mesmo que ele fizer isso, o tribunal vai desmascarar ele provavelmente. Tashon aprova. Da breta diante, fala a breta, se o espaço entre o texto e as assinaturas é de duas linhas, o documento se invalida. Rashi Talmer Sakasher, parece que se o espaço é de uma linha e meia, não tem problema. Somente duas linhas é o problema. Porém, em Maseifa, porém não tem prova. Olha só a sequência dessa braita. Shita Ahat Kasher. A braita diz que se o espaço é de uma linha, não tem problema. Shita Ahat de Kasher. Shita Omerta passou. Parece que se o espaço é de uma linha, aí não tem problema. Se o espaço é de uma linha e meia, parece que sim. Eu Ameha Aleka Ashamina. Então, dessa braita, não temos nenhuma prova para nenhum dos lados. Nesse caso, de uma linha e meia. Mas, Ravela, qual é a conclusão desse assunto? Tá achando uma prova? Detalhe, fala Braita. Fala a outra Braita que se o espaço entre o texto e as assinaturas das testemunhas é de duas linhas, o documento se invalida. E fala essa Braita claramente que se o espaço é de menos do que duas linhas, não tem problema. Então, isso responde a nossa questão. Se o espaço é de uma linha e meia, não tem problema. Porque mesmo se o dono do documento vai escrever duas linhas novas com a letra menor para inovar algo na penúltima linha, o tribunal provavelmente vai desmascarar ele e não vai dar bola para o que está escrito nessa penúltima linha. Hayu arba v'chamisha edim chatumina lashtar v'nimtza echad mehem karov v'pasur titkeim edut b'ashya. Fala a continuação dessa braita. O que acontece se as testemunhas assinaram deixando o espaço de duas linhas entre o texto e as assinaturas? Isso invalida o documento, mas outras testemunhas assinaram nesse espaço. Então, isso valida o documento, mesmo que quem assinou são testemunhas inválidas. Por exemplo, parentes do dono do documento, quem assinaram. Ou outro tipo de testemunha inválida. Pessoas desonestas assinaram. São testemunhas inválidas, mas na prática, essas assinaturas validam o documento. O espaço vazio invalida o documento, porque dá a possibilidade do documento de escrever duas linhas novas, que ele falsificou o conteúdo e falou algo novo na penúltima linha, possivelmente. Então, o espaço vazio de duas linhas compromete a validade do documento. Se esse espaço vazio foi preenchido com qualquer coisa, mesmo assinaturas de testemunhas inválidas, isso valida o documento, porque na prática o dono do documento não tem nenhuma possibilidade de escrever nada lá, não tem mais espaço. Messael ele risca, Ademar risca, só apoia o que disse risca, Milaube Krovim Kasher, falou risca claramente isso. Mesmo que essas testemunhas que assinaram nesse espaço de duas linhas, entre o texto e as assinaturas das testemunhas, outras testemunhas assinaram lá, mesmo que são parentes do dono do documento que não podem testemunhar, isso valida o documento. Valditma, não se espante, fala Agmará. Poderíamos sim se espantar. Espaço vazio, que é algo neutro, invalida o documento. Se você preenche esse espaço vazio com assinaturas e testemunhas inválidas, que é algo negativo, isso valida o documento. Não se espante. Sharia vir suká posse beshloshá, schach pasur posse barba. Olha só a lei no caso da suká, uma lei parecida com essa lei do documento. Se a pessoa tem uma suká que tem o tamanho mínimo permitido para a suká ser válida e o schach não cobre toda a cobertura, tem um espaço de 3 tfachim, 30 centímetros de largura, que o schach não cobre. Então o schach não cobre esse espaço de 30 centímetros da cobertura ao longo de todo o comprimento dessa suká. E a suká tem tamanho mínimo. Esse espaço de 3 tefahim invalida toda a suká. Se o suká cobre quase tudo, o espaço vazio é de menos do que 3 tefahim, menos do que 30 centímetros aproximadamente, não tem problema. Mas se o espaço de 3 tefahim compromete a validade da suká inteira. Essa é a lei do espaço vazio, que é algo neutro. Se a pessoa tem suká pasul, uma cobertura inválida para a suká, por exemplo, metais. Ele cobriu parte da suká com metais. Então, se a largura que esses metais cobrem ao longo do comprimento da suká é de 4 tefahim, 40 centímetros, isso invalida a suká. Menos do que isso, não. Então, aqui se vê também esse conceito, que o espaço vazio, que é algo neutro, invalida a suká com 3 tefahim de largura. Um suká inválido, que é algo negativo, invalida a suká com 4 tefahim de largura. Uma lei mais leve. Então, um conceito parecido com o que a gente acabou de ver antes. Se o espaço entre o texto e as assinaturas é de 2 linhas vazias, o documento é inválido. Porque o dono do documento pode escrever lá, na penúltima linha, algo novo. Ele tem esse poder. Na última linha é um resumo, mas na penúltima linha é possível sim inovar algo novo. Então existe uma suspeita que o dono do documento vai falsificar algo novo depois das assinaturas. Mas se esse espaço vazio foi preenchido mesmo com assinaturas de testemunhas inválidas, não tem risco, ele não tem como falsificar, não tem como escrever nada lá, não tem mais espaço. Então o documento volta a se tornar válido, contanto que as últimas 2 assinaturas são de testemunhas válidas. Isso foi daí que paramos aqui por hoje. Não perco a minha, vamos ver exatamente como é que se mede essas 2 linhas, com muito mais novidades. Também, pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém e amém.